Senador Medeiros, eu antes de iniciar minha fala quero cumprimentá-lo. Estivemos juntos ontem numa bela atividade do Congresso em Foco. Eu pretendo na segunda-feira, com mais calma, detalhar a importância desse evento que, numa articulação nacional, procura valorizar o trabalho do Parlamento. Eu e Vossa Excelência ganhamos, Vossa Excelência se ganhou 2 ou 3 prêmios, senador Medeiros. 2, então ficamos juntos. Tive a alegria de estar ao seu lado, ganhamos 2 prêmios pelo nosso trabalho aqui no Parlamento, ficamos entre naquela time dos 10 senadores que mais receberam prêmios, e eu fiquei muito contente, eu, Vossa Excelência, não vou citar os outros todos, porque seria uma injustiça, porque não lembrarei de todos aqui. Mas foi um evento da mais alto quilate, onde foi analisado o nosso trabalho, tanto nas áreas específicas que trabalhamos, como também no campo, eu digo, mais amplo da conjuntura nacional, a nossa postura aqui na casa como senador. Mas, de forma resumida, eu fiquei muito feliz de estar junto, Vossa Excelência, entre os 10 que receberam pelo menos 2 prêmios naquela noite.
Senador Paulo Paim, eu fiquei mais honrado ainda de estar naquela foto do lado de Vossa Excelência, que sem tietagem alguma. Durante a minha vida como sindicalista, como mesmo desde a época de estudante, já admirava a sua postura e passei a admirar muito mais aqui. Então, Vossa Excelência, eu não tenho dúvida, aquele prêmio foi merecidíssimo, porque talvez as pessoas não saibam, mas o primeiro a chegar e um dos últimos a sair aqui no Parlamento é Vossa Excelência, e eu que estou chegando teria a obrigação de fazer isso para mostrar serviço. Mas Vossa Excelência já está aqui nessa casa há muitos anos, e eu queria que o povo brasileiro soubesse o tamanho do parlamentar que tem. Porque Vossa Excelência, eu já disse aqui nessa casa, não é um parlamentar só do Rio Grande do Sul. Vossa Excelência, hoje, se houvesse uma eleição nacional para eleger, com certeza Vossa Excelência seria um dos parlamentares eleitos pelo trabalho que faz, pela coerência que conduz a sua vida política. Foi um prazer, assim, uma honra muito grande ter recebido esse prêmio do lado de Vossa Excelência.
Muito obrigado, senador Medeiros. Pode saber que o respeito e o carinho pelo seu mandato é o mesmo de minha parte. E na terça-feira poderemos aprofundar um pouco mais a importância desse evento que se realiza todo ano. Mas, presidente Medeiros, eu quero primeiro registrar aqui que esta semana recebi aqui no cafezinho do Senado, onde Vossa Excelência lembra, às vezes dizem que o escritório do Paim é na primeira mesa à direita, quem sai do plenário. Eu recebi ali uma representação da Associação de Mulheres Portadoras da Doença chamada LAM. Essa enfermidade rara e incurável ataca os pulmões das mulheres. A Alhambra solicitou que a doença LAM seja incluída no projeto de lei de minha autoria, 7.713/2013, e assim também os portadores sejam beneficiados com a isenção de imposto de renda, como eu proponho nesse projeto, sob seus proventos de aposentadoria ou reforma, como acontece com os portadores de doenças reumáticas, neuromusculares, osteoarticulares, crônicas e degenerativas. Já estamos encaminhando a emenda, quero que dizer às mulheres portadoras da LAM, de que já estou providenciando junto ao relator da matéria para que elas sejam incluídas com esse benefício para poder enfrentar essa doença que, infelizmente, é rara e incurável, e sabemos que elas têm um gasto enorme para comprar os medicamentos. Quero ainda, senhor presidente, falar um pouquinho no dia de hoje sobre um episódio muito, muito lamentável que tem que ser lembrado. Um verdadeiro absurdo que aconteceu ontem na cidade gaúcha entre Juiz. O fato é que um vereador pagou seu carro em uma vaga de deficiente e, não satisfeito com isso, agrediu o agente de trânsito Nain Santos, que é presidente do Conselho Municipal de Trânsito do município. O vereador, no caso César, resolveu dar chicotadas ao agente de trânsito. Olhe bem, ele tirou um chicote que tinha no carro e resolveu chicotear o agente de trânsito. O objeto que ele usou é uma espécie de chicote com tira de couro, usado no campo, como nós chamamos no Rio Grande lá de relho. O servidor, que ficou com ferimentos principalmente nos braços, porque ele procurava se defender, ficou assustado com uma série de escoriações e que foi levado, inclusive, com denúncias às Comissões de Direitos Humanos da Presidente da República, à Comissão de Direitos Humanos aqui do Senado, que eu presido, à Comissão de Direitos Humanos da Câmara, e foi amplamente divulgado o fato pela imprensa a nível nacional para que isso não se repita. Diz o agredido: eu estava conversando com dois moradores sobre o trânsito, quando levantei a cabeça e vi que vinha uma pessoa, e daí ele somente deu um grito e já veio com o relho de pronto, levantei os braços para procurar me defender. O vereador reconheceu que ter agredido, inclusive, não negou que agrediu o servidor público Naim, e justificou dizendo que tinha ficado irritado, pois o servidor, se alguém ficar irritado com alguém, vai sair de relho em cima da pessoa. O vereador disse que estava irritado porque esse servidor havia publicado na internet uma foto de carro de parlamentar ocupando a vaga, o carro do parlamentar ocupando a metade da vaga para deficientes físicos em frente à Câmara. O vereador disse: ele tem postado coisas de meus colegas, vereadores, de minha pessoa, sempre tentando denegrir, segundo ele, aqui nesse termo não usaria nunca, os vereadores e a Câmara. Isso foi acumulando, na hora eu tinha um relho. Nunca usei arma na minha vida, então passei a mão no relho e resolvi dar umas puxadas, ele deu o termo, para puxada nele, para ele não fazer mais esse tipo de atitude. Ora, ele estava fiscalizando, fotografou as placas dos carros que estavam no lugar do deficiente. É mais do que justo. Esse é o trabalho dele como fiscal. Então a gente lamenta, eu espero que sirva essa denúncia feita aqui no Senado da República, é feita na Câmara, foi feita no Jornal Nacional das principais emissoras de TV, que sirva de lição nesse vereador, porque é inadmissível que ele acha que pode resolver questões na base do chicote. Eu quero aqui manifestar toda a minha solidariedade ao agredido e lamentar a posição desse vereador, que ele está violando os direitos humanos. As vagas para deficientes, idosos, gestantes, são para uso exclusivo dessas pessoas. Eu fui o autor do Estatuto da Pessoa com Deficiência e também o autor do Estatuto do Idoso. Como é que no Brasil, em pleno ano de 2015, nós vamos ter um vereador que entende que tem que agredir aqueles que querem que se cumpra a lei? É um absurdo. Ele errou duas vezes. Primeiro, tem que ser multado por ter colocado o carro no lugar indevido, que era uma vaga para deficiente, e vai ser naturalmente responder por processo que já foi instalado pela agressão de um agente de trânsito. Senhor presidente, eu quero ainda fazer mais um outro registro. Pois não?
Senador Paim.
A Vossa Excelência, inclusive, é da área, pode muito
bem. Eu gostaria de fazer esse registro aqui, porque seu pronunciamento traz à tona um problema que acontece no país inteiro. Esses agentes de trânsito são pessoas que estão ali para organizar o trânsito, na verdade, estão ali para nos beneficiar. E, diariamente, eles são espancados, agredidos e, às vezes, mortos. Temos vários casos pelo país em que foram mortos por causa de uma multa de trânsito, porque está ali fazendo o trabalho dele, ou fotografando, ou fazendo o auto de infração, porque nós queremos muita organização no trânsito, mas o mais comum que existe é você ouvir falar: ah, os amarelinhos, eles são chamados em alguns lugares de amarelinhos, outros lugares de marronzinhos, eles estão fazendo...
Maria, gente simples, né?
Exato. Estão com indústria de multa. Na verdade, o que existe é indústria de infração. Em determinado momento, na década de 90, eu não me lembro se foi a Unicamp ou se foi a Universidade de São Paulo, mas fizeram um estudo de que o total de infração que se cometia por dia nas ruas de São Paulo a CET, Companhia de Engenharia de Tráfico, através dos marronzinhos, não conseguiam fazer as multas em um ano. Ou seja, então todos os outros 364 dias, aquelas multas ficavam sem serem feitas. Na verdade, existe indústria de infração. E algumas pessoas acabam, quando são multadas, elas acabam agredindo aqueles agentes que estão ali para dar segurança no trânsito. Muito bem lembrado, senador Paim, porque esse é um problema que o Brasil precisa se livrar dele.
Senador Medeiros, eu quero primeiro dizer que o senhor parte é uma parte qualificada. Que Vossa Excelência foi policial rodoviário, se eu não me engano, né? Foi policial rodoviário, tem dado uma contribuição enorme nessa casa sobre essa questão. E quando eu trago esse exemplo lá de Itrijuí, trago não com alegria, trago com tristeza, ao constatar que fatos como esse ainda acontecem no Brasil. E Vossa Excelência ampliou, inclusive, esta denúncia que chegou para mim na Comissão de Direitos Humanos, chegou à Comissão de Direitos Humanos da Presidência da República e chegou também à Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados. Que sirva de lição para esse vereador. Como eu lamentei muito, vou começar a dizer agora, aproveitar o gancho, quando eu soube que um deputado deu um tapa na cara do motorista do senador Delcídio. E o motorista, que é maior que você, só levantou, disse que só fez assim, meio para se defender, pegou no nariz desse deputado, ele caiu e foi parar no hospital. Mas alguém para chegar e bater na cara de alguém, em hipótese nenhuma. Então, eu lamento, como eu lamentei a situação do vereador, lamentei também a posição desse deputado e que o motorista tentou se defender. É o mínimo que ele tinha que fazer. O que é isso? Onde é que nós estamos? Agora, porque o cara acha que é deputado, ou senador, ou vereador, ele acha que é melhor que outras pessoas? Não é. Nós somos todos iguais. E eles é que nos trazem para cá. Se a gente vira prefeito, vereador, deputado estadual, federal, senador, é porque o povo vota na gente. E a forma de retribuir tem que ser no mais alto nível, inclusive na aprovação das leis. E o camarada vai... Eu não conheço o deputado, não estou aqui nem citando o nome dele. Não é essa a minha intenção. Apenas quero lamentar os dois fatos. Como é que é? Pois é, infelizmente o deputado confirma que é verdadeiro. O deputado que está nos visitando aqui é o Mauro Pereira. Mauro, eu estava na dúvida do teu sobrenome, viu? O Mauro Pereira é da minha cidade, lá do Rio Grande do Sul, de Caxias do Sul, deputado do PMDB, que eu tenho certeza que também discorda, né? Tanto do vereador lá de... É Itrijuí, né? Itrijuí. E esse fato lá do vereador Itrijuí, como esse deputado federal que me agrediu aqui. Então fica a minha solidariedade ao motorista do Delcídio Amaral e a todos os profissionais da casa. O que é isso? A moda pega agora. Qualquer senador ou deputado começa a espancar agora os profissionais. É? Ou dá puxada no relho. Já pediu desculpa. Interessante. Eu acho que a sua contribuição, indiretamente, porque não pode ser no microfone, alerta que ele já pediu desculpa. É isso mesmo. Espero que o vereador também peça desculpas em público pelo que fez. Seja bem-vindo, deputado Mauro Pereira. Quero também fazer um outro registro, deputado Mauro, que é singelo, mas é, para mim, importante. Eu recebi essa semana também aqui no Senado o prefeito da belíssima cidade que você deve conhecer, é uma cidadezinha pequena, mas bonita, e estão fazendo um belo trabalho, da cidade de Vista Alegre do Prata, que fica lá na encosta superior do Nordeste, lá na Serra Gaúcha, distante 200 quilômetros da capital. A prefeitura teve o seu nome alencado no orçamento da União para ser atendido por emendas, não só minha como deputados, mas principalmente pelo trabalho que eles vêm fazendo lá. O prefeito Ricardo Bidiz, que esteve conosco, reeleito no último pleito, tem realizado um belo trabalho na comunidade de integração de todos os setores, ao contrário do campo dos exemplos que eu dei aqui, né? Mas, como todos os antifederados, tem problemas econômicos nesse momento. Uma das lutas travadas é a busca pelo apoio à pavimentação da RS-411, trecho entre Vista Alegre do Prata e Nova Prata, importante para o escoamento. Segundo informação da prefeitura, e aqui que eu estou destacando, a produção de flores, vem se destacando no município, abastecendo principalmente a região norte e nordeste do estado, sendo inclusive comercializada hoje em todo o Brasil. O acesso ao asfalto tem sido uma das prioridades, por isso destaco mais uma vez a relevância e o empenho de recursos no orçamento nesse sentido. Eu já fiz a minha parte, mas sei que outros estão fazendo a mesma coisa. O registro que faço para expressar minha expectativa de que tudo dê certo para essa pequena, mas bela cidade das flores, e faço aqui uma homenagem à cidade e à produção de flores que vem embelezando o Rio Grande e o Brasil. Está sendo considerada já a cidade das flores do Brasil. E é bom, em época de tanta... A gente fala aqui em violência, espancamento, falar também de flores, falar da primavera, falar da solidariedade, falar do carinho. E aqui eu encerro, senhor presidente, esse meu registro com uma pequena poesia que o Luciano Ambrosio, que é um menino que trabalha comigo há muitos anos e é deficiente visual, ele, empolgado com o material que ele recebeu da cidade de Vista Alegre do Prata e do prefeito, ele que é um poeta, ele fez uma pequena poesia que diz o seguinte: vou falar das flores, das cores que cobrem de beleza e perfumam a nossa serra. Vou lembrar da primavera, que traz vida ao campo, que traz vida ao coração, a mão que a plantou, cuidou e esperou. Vou celebrar o trabalho, o senhor que rega a flor, encharca a terra de fé. Vou passear pelo ar e andar entre as flores, sonhos que encantam namorados e falam aos corações pela delicadeza do gesto, pela suavidade que eles trazem em si e que espalham o simples encontro do olhar. E o que? Espalham ao simples encontro dos olhares. Essa é uma poesia do menino que é cego, e veja como ele descreveu, porque ele acompanhou o relato do prefeito e a beleza das flores, o trabalho daquela comunidade toda que se dedica principalmente àquela atividade, estão exportando hoje flores para o Brasil, para dentro do Brasil e para fora do Brasil, a partir desta querida cidade de Vista Alegre do Prata. Ainda, senhor presidente, eu queria fazer um outro registro, já que ontem nós nos preparamos tanto para o Congresso em Foco, fomos todos para lá e não acabamos, e o debate aqui acabou sendo a decisão sobre as contas da presidenta. Ontem quase não pudemos usar a tribuna. Quero lembrar que no dia 10 de outubro é o Dia Nacional de Segurança nas Escolas. A data foi criada por Lei Federal número 12.645, em 2012. Tive o privilégio de ter sido relator dessa matéria aqui no Senado, especialmente na Comissão de Educação, do projeto que sugeriu essa lei. Destaque aqui o grande incentivador dessa lei, o técnico de segurança do trabalho, o senhor Orlandino dos Santos do Rio de Janeiro. Ele é que veio do Rio de Janeiro e me trouxe uma discussão sobre esse tema, eu que fui já técnico de segurança do trabalho, se eu não acataria a sugestão dele de ser relator desse tema. Fui relator e, felizmente, hoje é lei. Conforme a cartilha do Dia Nacional de Segurança e Saúde nas Escolas, o 10 de outubro é um dia dedicado ao tratamento dessa temática no ambiente escolar. Tradicionalmente, as expressões segurança e saúde vêm sendo empregadas em conjunto para lembrar uma problemática associada ao mundo do trabalho com pouca inserção, como deveria ser na realidade das escolas. Cada vez mais, no entanto, percebe-se que o desafio de promover a segurança e a saúde do trabalhador precisa ganhar novas dimensões e ser estendido a outros agentes, uma vez que as ações convencionais não estão conseguindo responder à altura. E aqui eu faço esse registro lembrando da importância que foi o movimento que fizemos aqui, e a Câmara também respondeu positivamente, quando retiramos a urgência da NR12, porque a NR12 é uma norma que garante a segurança para o trabalhador no seu local de trabalho. O modelo de proteção ao trabalho está baseado, sobretudo, em estudos, normas como a NR12, NR15, fiscalização, multas, indenização, enfim, um conjunto de ações que vai nesse sentido.
Senador Paim, é importante até fazer o registro de que foi através de uma audiência feita na Comissão de Direitos Humanos, por Vossa Excelência, que o próprio
autor
teve presente, foi convencido ali de que teria que ter mais debate, de que...
E que lembro de cumprimentá-lo, que é bom você lembrar que foi o deputado Cássio Cunha Lima.
Exato.
Ele apresentou, mas depois retirou, porque entendeu que tivemos que ter um debate maior.
O que é uma raridade e mostra a importância desses debates da Comissão de Direitos Humanos, que sobre a vossa presidência... tem sido, sem demérito algum aos outros presidentes, mas tem sido o local do grande debate aqui no Senado Federal.
Muito bem, senador Medeiros, eu queria, complementando só, dizer que o senhor Orlandino dos Santos é um paladino. Ele faz uma cruzada a nível nacional para aumentar o nível de consciência já nas escolas dos jovens e adolescentes, que serão os operários, os trabalhadores, cada um na sua atividade que escolher, naturalmente. Uns serão comerciais, outros bancários, outros metalúrgicos. Outros serão vereadores, prefeitos, quem sabe lá, governadores, senadores, deputados, e alguém vai chegar presidente da República, para que desde já de dentro da escola, do jardim de infância até a universidade, eles se preocupem com a segurança dentro do local de trabalho e, naturalmente, também no trânsito. Eu ainda faço um registro, senhor presidente, fortalecendo a manutenção do status de ministério, mais uma vez, a Controladoria Geral da União, que tem cumprido um papel fundamental no combate à impunidade e à corrupção. Eu deixo esse depoimento com dados e números de tudo que a AGU tem feito. Só esses dados, por exemplo... A AGU recuperou 14 bilhões de reais desviados dos cofres públicos. Demitiu cerca de 5 mil pessoas e puniu por estarem envolvidos em corrupção. Participou da punição de mais de 4 mil empresas por irregularidade na execução de contrato. Possui hoje apenas 0,29% de servidores do Poder Executivo e fez tudo isso com o quarto menor orçamento do governo. Então, eu peço que a AGU seja mantida como ministério. E, por fim, senhor presidente, eu tenho que lembrar que, dia 12, nós festejamos, que vai ser segunda-feira, o Dia da Criança, data instituída no Brasil pelo presidente Arthur Bernardes, em 1924, há quase 100 anos. Esse é um dia que, tradicionalmente, as crianças do Brasil todos festejam a sua data. E, claro, os familiares também. Mas nós sabemos que 12 de outubro é também dia de refletirmos e agirmos em prol da infância e da juventude. Nunca é demais lembrar a importância dos primeiros anos para o desenvolvimento humano. Cada dia mais a ciência comprova que os primeiros anos de vida e a infância como um todo são essenciais para a formação de pessoas felizes, saudáveis e preparadas para enfrentar o dia a dia ao longo das suas vidas. Posso mencionar, por exemplo, um estudo recente da Escola de Economia de Londres, que constatou que a estabilidade emocional no lar tem mais influência na felicidade futura de criança do que o dinheiro ou um bom desempenho acadêmico. Em outras palavras, um lar capaz de promover afeto, apoio adequado à criança, produz um adulto mais feliz do que a riqueza material ou somente a formação. Claro, senhor presidente, não se trata de desmerecer o estudo ou a formação universitária. Pelo contrário, essa criança terá mais facilidade, inclusive, para desenvolver os estudos e chegar ao tão sonhado dia de ter um título universitário. Trata-se, antes de estabelecer, o que é mais primordial, o que é a base de todo desenvolvimento humano reside na infância. Um outro estudo, esse feito nos Estados Unidos, indica que pessoas que receberam carinho em abundância de suas mães e pais quando bebês são mais capazes de enfrentar as pressões da sociedade ou da vida adulta. Os cientistas disseram mais que os abraços, beijos e as declarações de afeto da mãe, do pai, têm efeito em longo prazo e tendem a gerar um vínculo sólido com o bebê, contribuindo para a sua saúde emocional naquele momento e depois de adulto. Ainda, segundo os pesquisadores norte-americanos, o vínculo sólido entre mãe e bebê não apenas diminui o estresse da criança, como também ajuda a desenvolver recursos que vão auxiliá-la em suas interações sociais e na vida de maneira geral. De outro lado, uma renomada revista da área de neurociência divulgou um estudo científico canadense que afirma que sofrer maus tratos durante a infância pode provocar a reprogramação de alguns genes, deixando a vítima vulnerável a doenças mentais, saúde e até a suicídio. Senhor presidente, enfim, os estudos sugerem que o estresse na infância provocado pela pobreza ou por abusos pode levar a doenças cardíacas, inflamação, aceleração de envelhecimento celular, principalmente devido aos maus tratos. Segundo o responsável pela pesquisa, a experiência no início da vida pode deixar marcas duradouras sobre toda a vida desta criança. São estudos científicos importantíssimos, senhor presidente, mas, de certo modo, eles só vêm reforçar o que todos nós sabemos, tanto de forma intuitiva quanto pela experiência de vida. Ou seja, uma infância feliz, cheia de afeto, é fundamental, é importante para o desenvolvimento de adultos mais capazes, mais realizados e saudáveis, tanto no campo psicológico quanto fisicamente. Por outro lado, senhor presidente, também temos consciência de quanto são prejudiciais o abandono, a ausência do carinho, o afeto, especialmente os maus tratos e o abuso contra a criança. Entre todos os tipos de abuso, o mais odioso e danoso certamente é o que envolve a violência sexual contra crianças e adolescentes. A criança ficará traumatizada, infelizmente, para o resto da sua vida. E é muito revoltante saber que, na maioria dos casos, o agressor é alguém da própria família ou do convívio íntimo. Um estudo publicado pelo IPE no ano passado fez um levantamento de casos de estupro no Brasil, utilizando dados do Ministério da Saúde. Os dados são de 2011. Os autores destacam que, nos 12.087 estupros notificados naquele ano, abro aspas, mais da metade das vítimas tinham menos de 13 anos de idade. Mais de 70% dos estupros vitimizaram crianças e adolescentes. Tal dado é alarmante, pois as consequências em termos psicológicos para esses garotos e garotas são devastadores, uma vez que o processo de formação da autoestima que se dá nessa base estará comprometido. Senhor presidente, é bom lembrar que, do lado dos agressores, o estudo IPEA constatou que 24,1% dos estupradores das crianças são os próprios pais ou padrastros, que 32,2% são amigos ou conhecidos de vítimas. É aterrador também lembrar que o fato é de que, quando o agressor da criança é uma pessoa reconhecida, 79% dos estupros ocorrem na própria residência. É uma verdadeira tortura, é um crime hediondo que nós, infelizmente, temos que lembrar no dia de hoje. Que o senhor presidente, indo para os finalmente, diante desse quadro, não há como ignorar a pergunta: o que essas crianças terão a festejar no 12 de outubro? São crianças traumatizadas, cuja infância foi violentada, roubada, destruída. São crianças com profundas marcas e cicatrizes dos ferimentos que não vão sarar nunca. São crianças que, dentro de 10 a 20 anos, serão adultos, estarão pelas ruas, trabalhando, dirigindo automóveis, tornando-se pais e mães. Quantas delas conseguirão superar os traumas e desenvolver uma vida normal? Quantas delas não reproduzirão a violência que covarde e injustamente sofreram quando queriam carinho, afago, amor? Infelizmente, os dados mostram que são muitos. Em 2011, cerca de 8.400 crianças e adolescentes foram vítimas de estupro. Isso para falar apenas dos casos notificados, que possivelmente não apenas uma fração do número, que possivelmente são apenas uma fração do número real que não chega a ser denunciado. Quantas crianças e adolescentes são realmente vítimas desse crime anualmente no Brasil? 20 mil? 30 mil? Uma só já seria muito. Por fim, senhor presidente, nesse 12 de outubro, dia da criança, ficamos ainda estarrecidos e entristecidos com o quanto nos falta para realmente ser uma sociedade que ama, valoriza e trata os seus filhos com todo o carinho que toda criança merece e com o absoluto direito de amar, ser acariciado, ser respeitado, ser valorizado e ter uma infância digna, decente e acolhedora por parte dos seus familiares. Eu não digo com alegria isso aqui na tribuna. Esses números são assustadores, mas vamos sempre torcer que a sociedade brasileira há de evoluir e que as nossas crianças sejam cada vez mais respeitadas. É isso, senhor presidente. Agradeço a Vossa Excelência que ele considerasse na íntegra o meu pronunciamento.